Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, alunos do primeiro ano da Fundação Getúlio Vargas do Estado do Rio, a quem saúdo a todos e as nossas boas-vindas. TV Senado, Rádio Senado, senhoras e senhores. A matéria que trago a essa tribuna não é consensual. Muito pelo contrário, tem sido objeto de diferentes polêmicas e debates. Falo da extinção do voto secreto no Parlamento no caso de decisão pela perda do mandato de deputado ou senador. Entendo que no modelo de Estado de Direito ao qual nos filiamos, só há um único espaço para o voto secreto, no sentido literal originalmente concebido. O voto secreto só tem sentido para o eleitor quando este exerce o direito de escolher os representantes políticos para conduzir a nação. No contexto do exercício democrático da cidadania, o voto secreto se justifica porque, caso contrário, acabaria por expor o eleitor, tornar violável o abrigo da urna e a vontade individual. Na sociedade contratualista, que se funda nas concepções de Jean-Jacques Rousseau, o cidadão de Genebra acolhe-se o voto secreto como forma de proteção do eleitor, detentor, em última instância, da vontade expressa nos pleitos eleitoriais. Na essência, o modelo que se usa hoje não difere do que se adotou na Austrália ainda em 1856, para eleger o primeiro parlamento daquele país. A ideia que se preponderava e permanece até hoje era de que o eleitor pudesse votar a favor do candidato de sua preferência e não do indicado por seu patrão, pelo proprietário de terras ou apoiado pelos vizinhos. Senhoras e senhores senadores, o voto secreto no processo eleitoral é, portanto, um mecanismo primordial para se fortalecer a democracia e a república, sobretudo pelo processo consagrado no princípio de um homem, um voto. No Brasil, o voto secreto firmou-se no Código Eleitoral em 1932, que rompeu com os costumes da República Velha, quando os coronéis controlavam os pleitos e puniam quem ousasse votar em candidatos diferentes dos escolhidos pelas oligarquias locais. Apesar de percalços durante os períodos de ditadura, o modelo que vigora até hoje entre nós, consagrados pelas constituições de 1946 e de 1988, e é o do voto secreto como forma de expressão nas urnas das escolhas dos representantes políticos da nação. Mas, senhor presidente, fora esse contexto, não consigo encontrar argumentos para defender o voto secreto, sobretudo no exercício do mandato parlamentar, seja como senador, seja como deputado federal, estadual ou distrital, ou ainda como vereador. Não há razão ou pretexto para o voto ser secreto no moderno parlamento brasileiro, sobretudo quando se decide pela cassação de um dos seus membros. No meu sentir, não há, talvez, momento de maior importância para o eleitor conhecer, de fato, o candidato eleito do que este quando precisamos cortar na própria carne, fazer uma opção de se juntar ao trigo ou separar-se com o joio. Senador Pedro Taques, nas votações pela perda de mandato de parlamentares, o voto precisa ser aberto e transparente, uma forma de satisfação direta ao eleitor, detentor último da vontade que emana do povo. Se o eleitor não tem o direito de conhecer o voto daquele que o elegeu, sobretudo na hora da decisão sobre os destinos de um parlamentar acusado de quebra de decoro, coloca-se um véu sobre o plenário. E é sob esse véu do voto secreto, acaba por ser refugiar a desconfiança, a dúvida, aos efeitos nefastos, espírito de corpo e da inessência. Já não se justificam mais as defesas feitas em favor do voto secreto, sobretudo quando se considera o avançado amadurecimento da sociedade civil e de todos os setores representativos. Se o parlamento optar pelo fim do voto secreto, na apreciação de perda de mandato, dará um passo significativo no sentido de fortalecer a imagem do Congresso. Isso porque essa situação envolve uma relação que, em última instância, projeta sobre o parlamentar a vontade individual do eleitor exercida na urna. É como se, pelo voto aberto e transparente, o parlamentar reafirmasse a posição perante o eleitor que o escolheu e o conjunto da sociedade. Diria mesmo que se trata de um momento próximo do exercício da democracia direta. Tamanha a força e representatividade do voto nesses episódios. O voto aberto nos processos de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar é, pois, um notório instrumento de fortalecimento da vigorosa democracia que deve preponderar num país como o Brasil. Concedo a palavra com muito prazer ao senador Pedro Taques.
Senador Ciro, quero cumprimentá-lo pela vossa fala e dizer que o voto que o cidadão deposita na urna, o voto que ele digita na urna eletrônica, este tem que ser sigiloso, tem que ser secreto. Aliás, o legislador constituinte trata disso como uma cláusula pétrea, o que não pode ser modificado no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Por que ele tem que ser secreto? Para que a verdade da urna seja a verdade da consciência do eleitor. Para que ele não tenha o temor, o receio de escolher quem quer que seja com o temor, como eu disse, de descontentar algumas pessoas e algumas causas. Este voto precisa ser secreto, para que ele não possa ser pressionado no momento de votar. Agora, o voto do parlamentar, o voto que nós depositamos na urna desta casa, que é o painel eletrônico, o voto ali nas cédulas, este não pode ser secreto. Este não pode ser secreto, com raríssimas exceções. Não pode ser secreto, porque parlamentar que não aguenta pressão não pode estar aqui. Parlamentar tem que revelar aqui a vontade da sua consciência. Se o parlamentar não aguentar pressão, ele não é digno do exercício de sua função, com todo respeito a estes parlamentares. Muito bem, existe uma PEC aqui, uma proposta de emenda à Constituição, que nós temos que ter a coragem de votá-la. É possível votarmos esta proposta de emenda à Constituição. Eu quero cumprimentá-lo ao tempo que também me associo à fala de Vossa Excelência. O voto tem que ser aberto nesta casa, com raríssimas exceções, como eu disse. Por exemplo, em caso de declaração de guerra pelo presidente, isso deve ser aprovado pelo Congresso. Aí sim, o inimigo externo, aí o voto tem que ser secreto. Não quando nós votarmos se um parlamentar ofendeu ou não aquele juramento que cada um de nós prestou, aquele juramento que ele prestou de obedecer à Constituição da República.
Muito obrigado, senador Pedro Taques, e comungo das suas palavras, pois isto é o que estou transmitindo. Muito obrigado. O afastamento do voto secreto nesse tipo de deliberação implica também o afastamento de uma prática antidemocrática. Assim, os eleitores conhecerão os votos dos parlamentares ou as razões que os levaram a tomar a decisão. Não sou radical quanto à necessidade de se votar aberto em todas as deliberações do Congresso Nacional, porque entendo procedente utilizar o mecanismo em determinadas circunstâncias. Creio que os demais casos de votação secreta, obrigados pela Carta de 1988, são razoáveis e se justificam. De fato, a votação secreta tem o condão de proteger o parlamentar contra a força preponderante, tanto do Poder Executivo quanto de segmentos específicos do governo. A votação secreta justifica-se, portanto, nos casos de escolhas de magistrados e titulares de alguns cargos públicos, aprovações de chefes de missão diplomática em caráter permanente e exoneração do procurador e na apreciação dos vetos presidenciais. Mas não entendo como procedente a votação secreta em relação à prisão em flagrante no caso de crime inafiançável praticados por membros do Congresso Nacional, tampouco em decisão pela perda de mandato do deputado ou do senador. Quando o parlamentar incorre nesse tipo de conduta, não só macula a imagem do parlamento, mas também falseia-se as bases da democracia. Deve ser julgado, portanto, de forma aberta, como se bem faz nas cortes de justiça, onde se pune o cidadão comum. Agir de forma transparente levanta o véu da desconfiança e da possível camaradagem para mostrar claramente a que veio cada um dos parlamentares no Congresso Nacional. Portanto, senhoras e senhores senadores, firmo nesta tribuna a convicção de que as votações pela perda de mandato parlamentar devem ser abertas como forma de sintonizarmos o parlamento com os anseios da opinião pública. As votações secretas, no caso de perda de mandato, não têm lugar no contexto da moderna democracia que se tem fundado no Brasil em nome do Estado Democrático de Direito. Aproveito para salientar que a PEC de número 38 de 2010 e que tem um substitutivo do senador Antônio Carlos Valadares se faz nessa hora necessária em regime de urgência urgentíssima para fazermos justiça nesse país. Muito obrigado e mais uma vez meus parabéns aos alunos da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a quem cumprimento a todos. Obrigado, senhor presidente.